Este conteúdo não é recomendado para menores de 14 anos.
DN, o programa de notícias e opiniões que abalam as dimensões.
Edson Oliveira.
Ricardo Pinheiro.
Vinícius Schiavini.
Premiers.
Esse é o DN Premiers, o programa que traz as estreias de cinema até você. E hoje nós temos as estreias do dia 13 de junho de 2019. Está aqui o Ricardo Pinheiro.
Eu.
E temos a análise abalizada do Edson Oliveira.
Abalizada ficava a sua avó.
Não, minha avózinha não. Vá dizer isso pra sua avó. Olha só, os filmes são A Lenda de Golem, Dor e Glória, Eu Não Sou Uma Bruxa, Fora de Série, MIB, Homens de Preto Internacional, Obsessão e Pai Wacket, Entidade Maligna.
Olha, eles pronunciam Pai Wacket no filme, não sei porquê. Mas é, tá valendo. Bom, vamos lá. Começando com... essa semana... Falar que essa semana tá uma semana bonita. Tá? Filmes bem variados, de países variados também, temas variados. Tá bonitinha essa semana. Vamos lá. A Lenda de Golem, os diretores são o Doron Pass e o Yoav Pass, que são irmãos. No elenco nós temos a Hani Furstenberg, o Ishai Golan, a Bernie Furstenberg, também que são que é família aí, não sei se são irmãos, né? Mas são família. Esse filme aqui é um filme de terror, é uma produção israelense de 2018. E a história é basicamente o seguinte: você tem a Hani Furstenberg, ela faz a Hannah, e ela tem o marido Benjamin, que é o Ishai Golan. E o que acontece é o seguinte: ela estava grávida, perdeu o bebê, e, bom, pra cultura de Israel, né? O filho, né, é uma bênção de Deus. Então, perder um filho é quase como, né? Ela passa a ser mal vista na sociedade realmente, né? Que é uma vila. Ah, detalhe: essa história se passa no século XVII, ao final do século XVII. Bom, perdeu o filho e tal, e o que ela começa a fazer? Apesar de, né, a leitura da Torá ser um costume só entre os homens, né, só os homens que leem, ela começa a ler a Torá, estudar a Torá, procurando, vamos dizer assim, uma justificativa, um motivo para ela ter perdido o filho. Só que estudando mais a fundo, ela começa a encontrar, né, em algumas anotações, vamos dizer assim, dicas de como fazer outras coisas, né? Vamos dizer assim, magia de camponês de Israel.
A cabala, o golem, né?
Exatamente. E aí a vilinha que eles vivem, estão acontecendo duas coisas. Primeiro, né, evidentemente, eles vivem, vamos dizer, as sociedades, né, que vivem em volta, são naturalmente inimigos deles, dos judeus, que é uma vila judia, e em volta, né, outras etnias. Além disso, está tendo uma praga. Por algum motivo muito retardado, o pessoal que está em volta começa a dizer que a praga é culpa dos judeus.
Claro, né? Porque mania essa de culpar judeu.
E aí, o que a Hannah acaba fazendo? Para salvar, primeiramente, a própria vida, ela invoca um golem. E esse golem vem na forma de uma criança, um menininho. Aliás, quando ele aparece, ele aparece coberto de barro, né? Ela dá uma lavada nele, porque por padrão, o golem, ele é, né, um boneco, né, um robô, entre aspas, um servo feito de barro, né? E quando ela invoca o golem, ele vem, né, uma criança de barro. Depois ela vê que ele só está coberto de barro. Ela dá um banho e ele vira uma criança. E imediatamente, né, ele defende ela, ele tem força sobre-humana, só que ele tem uma coisa, que é assim, ele está intimamente ligado a ela. Então, o que ela pensa, o que ela pensa vira ação do golem, né? E o que ela sente, ele também sente.
Perigo.
É lógico que, né, primeiro, o pessoal da vilinha ali fica desconfiado, mas, ao mesmo tempo, a criança defendeu eles, né? E aí fica... É quase como um Frankenstein, sabe? Fica naquela coisa de, né, se essa criança, ela vai servir mais como defesa ou vai acabar se tornando uma ameaça. E, por ser um filme de terror, evidentemente, ele vai virar uma ameaça. Porque quando vierem pra cima da mãe dele, né, entre aspas, quando vierem pra cima da mãe dele acusando ela de ter criado o golem vai defender a mamãe. Vai descer o cacete em todo mundo.
É o que esperamos,
é um filme...
pelo menos.
É um filme que tá bacana. Um detalhe, que é a primeira vez no cinema que esse tema do Golem é apresentado. Embora a lenda do Golem seja bem antiga, né? Ela faz parte da cabala judaica, né? Essa lenda. E, inclusive, pelo que eu estava lendo, houve, né, uma tentativa de fazer um filme sobre o Golem em 1915.
Nossa.
Mas nunca terminaram.
Eu achei alguma coisa, um filme alemão de 1920. Na época, exemplo do expressionismo alemão. O Golem tem aquela coisa, né? Ele tem inscrição na testa, que é uma palavra em hebraico, significa verdade, e para destruir o Golem tem que apagar essa palavra escrita, né? Tem que ser apagada, tá escrita. Ou escrever a palavra Emet, né? Que é verdade. Então, se o cara apaga a primeira letra, vira Met. Met em hebraico quer dizer morto. E aí o Golem sumia. Tem algumas narrativas relacionadas ao Golem, né? Algumas referências. Hoje em dia, no hebraico moderno, Golem quer dizer tolo, imbecil ou estúpido. Ou seja, vou usar isso para... Vou começar a chamar meus alunos de golems.
Eu não lembro se eu vi em algum lugar, ou se eu li em algum lugar, que também tem a questão, você falou da testa realmente, mas tinha uma coisa tipo de colocar um pergaminho na boca ou algo parecido.
Tem. Uma coisa, um pergaminho, uma plaquinha de argila, uma palavra escrita, botar debaixo da língua, na boca do golem, debaixo da língua. Né? Ou escrever um dos nomes de Deus na testa, num papel colado em sua fronte, ou numa placa de argila debaixo da língua. Ou escrever a palavra na testa. É para você ativar o golem. Inclusive dizem que o conceito do golem que vem influenciar até posteriormente pro Frankenstein de Mary Shelley.
Sim, tem tudo a ver. Eu
não sou fã de filme de terror, mas eu achei interessante a ideia, diferente, né? Sim. Gostei disso. Eu gosto de inovações, quando a pessoa consegue trazer coisas novas assim. Interessante, gostei.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
O próximo filme é Dor e Glória. O diretor é o Pedro Almodóvar. E, evidentemente, no elenco nós temos o Antônio Bandeiras, a Penélope Cruz, a Cier Etziandia, Leonardo Sbaraglia, Nora Novas. E esse filme aqui é um drama produzido na Espanha em 2019. Esse filme aqui, basicamente, é o Almodóvar fazendo um autorretrato da vida dele. Sabe? Só que muito melhor que o Gus Van Sant. Então, o Antônio Bandeiras, ele interpreta o Salvador Malo, né, que é um cineasta, e é um cineasta em fim de carreira, né? Aquela coisa que ele chegou no ápice, né, da carreira dele, não tem mais nada à frente. Só que o que ele faz? Vira a temática do filme, né? Ele voltar para a cidade dele, passar um tempo com a mãe dele, e desse tempo com a mãe dele, ele revê várias pessoas, né, que são do passado dele, e ter flashbacks mostrando o crescimento dele. E todo o filme em si mostra referências à vida do próprio Almodóvar, né? Então o filme é todo autorreferencial. E basicamente é isso. Uma pergunta?
Olha, só há um motivo para eu dar qualquer atenção para esse filme, além de eu já ter conhecido o Pedro Almodóvar pessoalmente, que é Penélope Cruz. E, né, essa mulher aí, olha que mulher.
Ok. Aliás, esse filme participou do Festival de Cannes esse ano, né? E tinha muita gente achando que ia ganhar, mas não. E foi um filme coreano.
Eu sempre lembro do Almodóvar. Tem uma amiga de trabalho da minha esposa, que é professora de espanhol, e ela é fissurada em Almodóvar. Para ela é Deus no céu, Almodóvar na terra. Então tá, né?
Nossa, eu lembro nos anos 80, quando tudo que você via era Almodóvar pra cá, Almodóvar pra lá.
Ele meio que se tornou meio que queridinho do que tinha naquela época. Hoje a gente chama de hipster, né?
Tênis verde.
Exatamente, o tênis verde. Até hoje eu vejo pessoas passando, passo o tênis verde, eu rio e aponto pra Cláudia, minha esposa. Cláudia, tênis verde é o que, amor? Eu explico pra ela. Ela mesmo já vê. E mais um tênis verde ali, viu? Deve.
Não lembro qual foi o primeiro filme dela, mas eu lembro que quando foi fazer a divulgação, aquilo que mais comentaram é que ela tinha ido com um vestido tubinho na sessão de fotos e tava sem calcinha.
Quem?
Penélope Cruz. Ah, e foi uma situação... Foi uma situação do tipo, ninguém sabe quem é, entendeu? E ela falou, não, você tem que chegar lá e chamar a atenção. Ela, tá, eu dou um jeito. Foi mais ou menos isso. E ela não falava nada de inglês. Como é que você vai chamar a atenção? Tira a calcinha, joga longe. E realmente, eu lembro que falar que na sessão de fotos, que tava ela, o Moldova, eu não lembro se era o Antônio Bandeiras ou era um outro cara que era parecido com ele e que era o substituto dele quando ele não podia participar dos filmes do Moldova. E estavam os três, mas a maioria das fotos só trazia ela.
Isso era, né?
Olha, bom, e depois teve mais vezes que ela foi em premiere sem calcinha. Veja só.
Tcholina já fazia isso nos anos 70.
Agora, não supera a Sif quando tava lançando, acho que o Thor 2.
Aquele vestido semi-transparente.
Semi-transparente com uma fenda que chegava no umbigo dela e ela sem calcinha.
E o nego ficou vesgo por causa das fotos.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Bom, o próximo filme que também tem uma temática interessante é Eu Não Sou Uma Bruxa. A diretora é a Rungano Nyoni. No elenco nós temos Margaret Mulubwa, Henri Bijet Firi, Gloria Ruile, Travers Merrill. Este filme aqui é uma coprodução Reino Unido, França, Zâmbia. Ele é um drama de 2017. A história se passa em Gana e um detalhe é que ele é todo falado no dialeto de Gana. Tá? Apesar de ter vários países envolvidos aí na produção, ele é falado no dialeto de lá porque ele retrata algo que não é exatamente comum, né, mas é algo que existe lá. E explicar. A história ela gira em torno de uma menina de 8 anos que é a Shula. E ela é, veja bem, acusada de bruxaria. Lá isso existe. O interessante é como é que chegam à conclusão de que ela é uma bruxa. Um cara sonhou com ela e disse que no sonho ela era uma bruxa. Acabou. Ela é bruxa.
Ah, meu Deus.
E aí, nessa comunidade em que se passa a história, que, aliás, a diretora, ela passou cerca de um ano acompanhando uma comunidade, entre aspas, de bruxas em Gana. Inclusive, desse um ano que ela ficou acompanhando, ela chegou a passar um mês direto lá, vendo o dia a dia das ditas bruxas. E essas bruxas são simplesmente isso, mulheres que os homens acusam de bruxaria, seja qual for o motivo, umas coisas absurdas, e elas ficam numa espécie de cercado e elas vivem ali. E com detalhe, tem uma fita, como se fosse uma guia de cachorro, só que essa guia é presa nas costas, e é uma fita branca. Então, tipo assim, elas não podem sair, elas têm um espaço que elas podem percorrer, né, a partir do centro do cercadinho. E no filme é dito o seguinte, que se ela, né, no caso da menininha, né, porque tudo gira em torno dela, que se ela cortar essa fita, ela vira uma cabra. Agora imagina dizer isso pra uma menina de 8 anos.
Menino, que vira uma cabra. Isso que tu vai virar uma cabra.
Exato.
Cabra da peste.
Então, o filme, ele mostra toda essa situação da menina, né, sendo jogada ali de qualquer maneira, com detalhe. Como é dito dentro do costume, é que uma vez que ela é colocada nessa comunidade de bruxas, ela é ensinada a ser uma bruxa. Só que o que é ser ensinada a ser uma bruxa? É baixar a cabeça, porque pode ficar pior ainda. Então, o que acaba acontecendo com ela é que ela é, vamos dizer assim, entre aspas, é resgatada pelo cara que é o governador lá da região, né? E aí ela é resgatada pelo governador e ela é ajudada pela mulher do governador, que explica que ela também era uma bruxa, ou seja, ela esteve na mesma situação que a menina. Inclusive ela fala assim, olha, o que mandarem você fazer, você faz, e ele evita levantar a cabeça, evita responder rispidamente, só isso. Para que um dia, né, entre aspas, você seja colocado em liberdade. Mas assim, é muita superstição, sabe? É muita falta de noção, falta de informação. E dentro de tudo isso, inclusive é mostrado no filme, tem a questão de turistas, sabe, que passam pela região, vão lá, tiram fotos das bruxas e vão embora, né? Não são bruxas, na verdade, são escravas, né? Tiram foto dessas ditas bruxas e, ai, que legal, tirei foto com bruxas. Bruxas existem.
Deixa eu confirmar uma coisa.
Confirme.
Ah, sim, achei. A Yoko Ono, em 2007, lançou uma música chamada Yes, I'm a Witch. Quando eu vi esse filme, né, o título, eu pensei primeiro, será que tem a ver com a Yoko Ono? Infelizmente não, mas tudo bem. Mas
Tudo bem.
Vinícius, você sabe o nome de música da Yoko Ono? Eu tenho dó de você.
É porque a Yoko Ono foi chamada por muitos bitomaníacos de witch, de bruxa, por muito tempo. Tanto que tinha um site de Beatles que eu acompanhava que tinha a seção bruxaria que era notícias da Yoko Ono.
Nossa.
Credo.
Era notícias da Yoko e do Sean, né? Que é o filho dela com o John Lennon. Então, sempre teve isso de witch, 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 até que ela lançou essa música chamada Yes, I'm a Witch. Acabaram as piadas.
Não enche o saco. O Sean, eu só lembro dele do filme Moonwalker.
O Sean, eu lembro quando ele fez show no Brasil, não foi Jazz Festival. Jesus, que show chato.
Vinícius, você foi no Free Festival. Eu tenho dó de você.
Ou como, já, ou como o Edson falou uma outra vez, eu tenho que repetir. Morte horrível a sua, hein?
Não, não disse que eu fui.
Choveu no dia?
Lembro se choveu.
Não, que eu imagino sendo no Free Jazz, aí chovendo, você levando a mão no peito, tipo, né? Senhor, eu poderia morrer de maneira mais digna.
Não, mas eu não fui assistindo MTV.
É que é melhor. É. Oh, vamos pro próximo.
Aí eu dormi assistindo o show dele.
Ah, que fofo.
Uma bosta a música dele, puta que pariu.
Eu acho que eu devo ter ouvido uma vez uma música dele, mas ignorei completamente.
Tá perdendo nada.
Eu lembro da música do Julian Lennon, que é aquela...
Too Late for Goodbyes?
Too Late for Goodbyes. Putz, essa música tocou tanto quando era moleque.
Também?
Era adolescente.
Surgiu uma nova que música do John Lennon, né? com o John Lennon no clipe. Ignora que o nome dele nem é John Lennon, é Julian.
É, mas do jeito que ele cantava na época, a voz tava igualzinha.
Tava muito igual. Não tinha como você falar, ah, não, é parecido. Tava muito igual. Claro que houve uma ajudinha de um produtor, né?
Eu tô lembrando, você terminou de assistir o Black Mirror, não?
O primeiro episódio só, que eu vejo um episódio por vez, eu não vejo... Ah, vou ver os 3, 4, eu só vi o filmado no Brasil.
Não é porque o terceiro episódio, que é com a Miley Cyrus, tem essa coisa de produtor se envolvendo na vida do artista. Bom, vamos ao próximo filme?
Vamos!
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Fora de série, a diretora é, veja bem, Olivia Wilde, primeiro filme. No elenco nós temos Caitlin Dever, Beanie Feldstein, que apesar do nome, apesar do nome, Feldstein é a irmã do Jonah Hill, e que é a cara dele, por sinal. Ou melhor, ela não é bem a cara dele, mas deram um retoque em umas fotos pra ela ficar mais parecida com ele, porque esse filme aqui tem cara de Superbad. Bom, além delas, nós temos a Lisa Kudrow, veja bem, e o Will Forte, de uma comédia americana de 2019. A premissa do filme é: são duas amigas, são prodígios, são crânios na escola, elas estão terminando o ensino médio, na verdade é o último dia, né, a última semana de aula, e aí elas percebem que elas passaram os últimos anos estudando pra caramba e se divertiram um pouco, sendo que os outros alunos se divertiram pra caramba e passaram do mesmo jeito, então não fazia diferença. Então elas resolvem procurar pela festa perfeita, né, nessa última semana de aula que elas têm. E, meu, e é basicamente isso, é basicamente um super bad mesmo.
Jesus,
o que você pode dizer de diferente é que o roteiro foi escrito por 4 mulheres, né? Então é um super bad do ponto de vista feminino, né? Tem ainda trocentas piadas escatológicas, mas são piadas escatológicas femininas, feitas por mulheres. E algumas feitas por mulheres e para mulheres também.
Olivia Wilde foi sequestrar isso.
Foi! E aliás, o filme não rendeu tanto na primeira semana. Aí teve todo um pessoal, né, amigos dela, assim, os famosos, que foram nas redes sociais fazer, né, uma propagandazinha do filme e pedir pro pessoal ir assistir. Você procurar a hashtag Booksmart, né, Instagram, Facebook, Twitter, tem um monte de gente falando, ah, vai ver, é da minha amiga, é da Olivia Wilde.
Deixa eu ver que ela quis fazer a experiência de dirigir um filme, né, esse é o primeiro filme que ela dirige.
Sim.
Talvez ela tivesse tentado dar um salto tão grande, tentar dirigir um episódio de uma série, não sei como é que foi, se ela dirigiu episódio de série, porque muitos atores em séries longas acabam começando enveredando por direção.
Mas é um que exemplo, tá, o Jonathan Frakes é um exemplo, né?
Sim, ele mesmo fala, hoje eu sou melhor diretor do que ator, ele fala isso. O Frakes começou dirigindo episódio na terceira temporada de Star Trek A Nova Geração, dirigiu 2 filmes, e hoje ele atua, o último papel dele, atuação, foi em 2015 ou 2014. esposa, uma coisa assim.
Só que o que eu percebo é, ator que faz muito TV vira diretor de TV. Ator que faz muito cinema vira diretor de cinema. A Olivia Wilde, depois de House, ela não fez mais nada de televisão.
Sei lá, eu acho uma aposta arriscada já botar um filme na mão de um diretor iniciante, uma atriz conhecida, tudo. Sei lá, né? E eu, se fosse o produtor, eu ia dizer, menina, vai, beleza, você atua bem, legal. Vai dirigir uma coisa menor, dirige uns curtas, começa crescendo aí pra poder botar um... pra gente tentar botar um longa na tua mão pra você fazer. Não sei, né? E assim, não foi só o Frakes que fez isso. Vários atores que passaram pro Star Trek aconteceram isso.
Em geral, o Boyanas faz isso.
Voyager saiu dois. Dois não atuam muito mais tempo. Dois atores em Voyager, que fizeram Star Trek Voyager, e hoje em dia só dirigem. E por acaso dirigem bem episódios de série. Pelo menos a Roxanne Dawson, sim. É uma boa diretora. Mas assim, eu acho que no caso dela tinha que ter botado ela pra, tipo, dirige uns curtas, vai fazendo uma coisa, vai crescendo, começando aí, pega um episódio de uma série pra dirigir, vê se teu amigo lá, que o amigo produtor, o showrunner, libera pra você dirigir um episódio, vai fazendo assim pra depois, sei lá, jogar logo um longa-metragem na mão. Aí fica essa situação que é um tanto quanto patética, né? Fica os outros pedindo, por favor, vai lá ver o filme da minha amiga, mandando nas redes sociais, sei lá. Não tô dizendo se o filme é ruim ou bom, né? Eu não sei se eu tô dizendo que o filme é ruim ou bom, né? Mas assim, por exemplo, pra mim, me interessou a mínima me ver o roteiro, assim. Pelo que o Edson explicou, pra mim não me empolga. A mínima.
Não, como eu falei, ele é total super bad, principalmente por ter a irmã do Jonah Hill. E como eu já falei, na divulgação estão fazendo ela ficar com mais cara de Jonah Hill ainda. E antes disso, você já teve American Pie com 300 filmes e filmes que saíram direto pra vídeo, ainda teve Porques, qualquer outro filme desse tipo, é tudo a mesma coisa.
Aí é tentativa fazer o Porque dessa geração, né? Geração, sei lá, X, Z, Y, JPT, XPTO, sei lá.
Sei lá, viu? Vamos pro próximo?
Vamos pro próximo!
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
O próximo filme é MIB, Homens de Preto Internacional. O diretor é o F. Gary Gray, que fez várias coisas bem variadas e coisas bacanas, coisas não tão bacanas. Mas no elenco nós temos o Chris Hemsworth, a Tessa Thompson, o Kumail Nanjiani, a Rebecca Ferguson, a Emma Thompson, o Liam Neeson. Esse filme aqui é um misto de ficção científica e ação, produção americana de 2019, e por falta de coisa melhor, ele é o filme do ano da semana.
Aí sim!
Bom, é uma refilmagem do primeiro Homem de Preto, tá bom.
É, na prática é, só que em Londres, né?
A ideia é que viajem por mais lugares, mas vai acabar se concentrando em Londres.
Com o Thor e a Valkyria.
O Thor e a Valkyria. Na história, da mesma maneira do primeiro filme que você tinha... E o primeiro filme, ele era, né, ação, ficção e com um toque de comédia. Esse tá puxando muito mais pra comédia do que o dos outros filmes. Então, assim, o personagem do Chris Hemsworth, né, que ironicamente se chama Agente H, veja bem, ele é o veterano, né, e a Tessa Thompson é uma garota que, quando ela era criança, ela teve uma experiência com alienígenas, com detalhe, ela não teve a mente apagada, né, e ela é recrutada como agente da MIB, justamente por quê? Porque existe a suspeita de que existe um traidor na agência, né, e os dois é que vão investigar isso. O plot básico é esse. O resto é o mesmo que a gente já viu várias vezes. O detalhe é que no primeiro você tinha o Jay, né? Desculpa, o Jay não, era o K, né? O K, que era o Tommy Lee Jones, que ele era super sério. Ah, porque tem os relatórios, tem isso pra fazer. E o Will Smith era o cara mais solto, né? O Jay era o cara mais solto. E justamente por causa disso, o K ficava sacaneando ele. Nesse aqui, o Chris Hemsworth, ele é o cara mais largadão, assim, sabe? Tipo, o importante é fazer o trabalho, não interessa como é que você faça. Então, quando ele vai treinar a gente M, né, que é a Tessa Thompson, ele vai nessa linha, né, tipo, improvisa e vai fazendo. Então, por conta disso, né, o filme ganha muito mais dinamismo. Sobre o diretor, né, pra quem não tá familiarizado com o nome, entre outras coisas, ele dirigiu Bicu, ele também dirigiu Velozes e Furiosos 8, Straight Outta Compton, Código de Conduta, O Vingador, com o Vin Diesel, e Uma Saída de Mestre, que tinha o Mark Wahlberg, Edward Norton, o Donald Sutherland, Wonderland, mas meio mundo.
E vocês e os Mini Coopers são personagens do filme.
Cara, depois daquilo, aqueles bagulho começaram a ser, voltar a ser vendido no Brasil. Aliás, meu filho adora esse filme.
Eu gosto pra caramba daquele filme, muito divertido.
O meu filho, quando ele era mais novo, ele gostava de dois tipos de filme. Filmes de assalto, estilo 11 Homens e um Segredo, e filmes que envolvessem carro de alguma maneira. Meu, quando ele assistiu esse filme que tinha as duas coisas juntas...
Ele até quis comprar um Lifan, né, que é aquele clone chinês mal feito do Mini Cooper, que é fabricado no Uruguai.
Não chegou a tanto, não. É porque ele era criança ainda. Se fosse hoje, com certeza teria comprado.
Ainda bem. Ele ficou horrível. Acho que é aquele negócio. Tanto aproveitar que o Chris Hemsworth, minha opinião, né? Que ele revelou um lado de timing de comédia naquele filme das Caça-Fantasmas, né?
Sim.
Vamos aproveitar isso, né? Que o cara não é só o grande, forte e... Né, o Thor, dá pra fazer piada com ele. Revelou lá no Thor Ragnarok... Ele fez isso, né? Vamos botar ele pra fazer piada também.
E sem contar que ele fez uma boa dupla com a Tessa Thompson também em Thor Ragnarok, né?
Sim, sim, sim.
Então, é basicamente o Thor e Valkyria de volta. E eu espero, sinceramente, que seja bem, bem explorada essa parceria dos dois.
Sim. E a franquia MIB, que vamos lembrar, também é baseada em quadrinhos.
Sim. Sim.
Da Marvel.
Sim, sim. Essa parte eu não sabia que é da Marvel.
É que a Marvel comprou a editora.
Ah, aí não conta.
Conta sim. Conta sim. O Shazam é de quem?
Shazam era da Fawcett.
Então.
Que a DC comprou.
Então, aí.
O Capitão Marvel era da Fawcett. O Shazam da DC.
Ah, tá. Você entendeu, vai. Você entendeu.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
A Malibu, ela era uma editora pequena, mas que foi a primeira editora a ter pintura digital nos gibis. E tanto que a Image Comics começou como uma espécie de selo dentro da Malibu e depois virou editora própria. Então, o grande lance da Malibu não era os gibis vendiam mal, mas ela tinha esse tema aí de colorização por computador. Aí a Marvel comprou, ela comprou no meio dos anos 90, 95, 90. Ah, tá aqui, a companhia 6 de novembro de 94. Aí ela foi comprada, o universo da Malibu tá lá no Multiverso Marvel, mas a Marvel não usou quase nenhum personagem até hoje.
Eu me lembro de um personagem que tinha, acho que era da Malibu, que era uma cópia do Shazam. Era um menino que se transformava num adulto, um ser superpoderoso, só que tinha a característica quando ele voltava à forma, a forma dele original como menino, se não me engano era assim... O corpo ficava, um lance desse assim, meio que ficava como uma casca, uma coisa assim.
O Miracle Man era mais ou menos isso, é como se ele ficasse num subespaço e ele trocava de lugar.
Ó, da Malibu saíram, além do Malibu Verse lá deles, Ultraverse, saiu Homem de Preto, Bruce Lee, Dreadstar do Jim Starlin, que ele até falou na época, porra, parece que eu saio da Marvel, a Marvel me persegue pra comprar a editora onde eu tô. Os gibis do Mortal Kombat saíram no Brasil.
Eu lembro desses, horríveis.
Blank Nine From Outer Space.
Caraca, é melhor que o filme?
Qualquer coisa deve ser melhor do que o filme.
Street Fighter, mas agora eu vou ver qual das séries. E uma série de Deep Space Nine.
Ah, eu tava na dúvida se a série Deep Space Nine saiu na Malibu ou na White Storm. Eu tava aqui, mas eu tenho quase certeza. Eu tenho um quadrinho da Malibu, então, Deep Space Nine. Eu ficava aqui, eu tava aqui na dúvida, Malibu ou White Storm? Eu falei, pô, não vou falar sem ter certeza. Mas então foi pela Malibu mesmo que saiu. Star Trek Deep Space Nine saiu. Eu lembro que saia para nessa época Star Trek saia pela DC. Mas aí depois que ela foi para e saia pela Malibu, saia Deep Space Nine.
Ah, o gibi do Street Fighter saiu no Brasil.
Também saiu, eu lembro desse também.
É, que matam o Ken e entregam o escalpo dele pro Ryu.
Caraca, ainda bem que eu só li o primeiro número.
Acho que é no segundo número, o Sagat tá segurando a cabeça do Ken, pingando assim sangue da mão dele. É muito pesado, tanto que teve tipo duas edições e o dono da editora no Brasil, né, mandou meio, como assim, né?
Ô velho, qual é o seu problema?
Vocês estão publicando. Ai, ai. Vamos falar de Obsessão, Seus Olhos no Retrato?
Beleza. É fixação.
Agora mudei.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Tá. Obsessão é o filme do Neil Jordan. Entre outras coisas, ele dirigiu Traídos pelo Desejo e Entrevista com o Vampiro, pra quem não tá ligando numa pessoa. No elenco nós temos Isabelle Huppert, Chloe Grace Moretz, Micah Morrow, Parker Sawyers e o Stephen Rea, porque é obrigatório. Porque todo filme do Neil Jordan tem que ter o Stephen Rea.
Quase o contratual, né?
É, inclusive ele é o protagonista de Traídos pelo Desejo, né?
É que nem filme da Adam Sandler, tem que trazer aquela turminha junto, né?
É, quando ele não traz a turminha junto, você pode ter certeza que teve uma briga muito grande nos bastidores. Ele deve ter ganhado mais para não trazer o pessoal. Bom, esse filme aqui é um suspense, é uma coprodução Estados Unidos e Irlanda, produção de 2019. E nesse filme você tem o seguinte, a Chloe Grace Moretz, ela faz a Frances, né? É uma jovem, né, cuja mãe acabou de falecer. Aí ela acabou de se mudar para Manhattan, né, ela tem problema com o pai, e ela acaba conhecendo a Greta, que é a Isabelle Huppert, né, que é uma viúva, evidentemente muito mais velha que ela, uma mulher solitária, e as duas viram melhores amigas. Agora veja bem a situação para ela conhecer a Greta. A Frances entra no metrô, vai pegar o metrô, e ela vê que alguém esqueceu uma bolsa dentro do trem, dentro do vagão. Aí ela abre a bolsa para dar uma olhada, vê que tem documento, tem endereço, tudo, e ela vai devolver, né? Inclusive, justamente o nome original do filme, que é Greta, né? É por causa do documento que ela encontra na bolsa. Aí ela vai e devolve, né? A Greta fica super agradecida e tal, e as duas acabam ficando amigas, porque, né, a senhorinha é solitária, né, a moça também é solitária, e as duas ficam melhores amigas. Até que num dado momento, ela vai pegar alguma coisa pra senhorinha num armário, e quando ela abre um armário errado, ela vê que tem várias bolsas, iguais à que ela achou. E ela vê que atrás dessas bolsas tem post-it com nomes. Inclusive, uma das bolsas está com o nome dela, Frances. E ela descobre por A mais B que a velhinha simpática não é uma velhinha tão simpática. Ela é, na verdade, uma psicopata maluca que quer ser uma amiga estilo Felícia do Tiny Toons, sabe? Ela quer te abraçar, ela quer te apertar, ela quer te esganar, se você não for amiga dela. E a partir daí ela começa a ser perseguida pela velha maluca, e é umas coisas... Tem situações de stalker em filmes, que é, por exemplo, sei lá, a pessoa vai trabalhar no lugar de atendimento ao público, vamos colocar a situação do filme, é um restaurante. A pessoa vai trabalhar no restaurante e, de repente, o stalker ou a stalker aparece como cliente, né? E fica aquele clima, né, que você não sabe o que vai acontecer. Bom, nesse filme acontece exatamente isso, e a Isabelle Huppert senta lá como cliente, e quando a menina se recusa a falar com ela, ela joga copo no chão, ela joga a mesa pra cima, e fica gritando no meio do restaurante pra quem quiser ouvir. Então é nesse nível de maluquice. Então é aquele estilo de filme, né, lembrando de filmes já passados, tipo A Mão que Balança o Berço, a Atração Fatal, esse tipo de coisa, entendeu? Só que aqui, em vez de você ter, né, uma mulher perseguindo um homem ou um homem perseguindo uma mulher, você tem uma mulher perseguindo outra, né? E tudo que ela quer é ser muito amiga. Boa pergunta?
Não.
Muito complexo. Beleza, então a gente pode passar.
Eu tava vendo fotos sobre a Isabelle Huppert. Olhando sobre ela.
Tá stalkeando ela.
Stalkeando uma senhora de 66 anos, né? Pelo menos pra tu conhecer. O nome é familiar, mas não sabia.
Ah, caramba. Que é o nome dela?
Qual dela?
Ai, caramba, peraí. Bruna Lombardi. A Bruna Lombardi tem por volta disso.
Ah, tava querendo ver como é que era a carranca, né?
E tá maravilha a Bruna Lombardi.
Oh.
Mas o Ricardo tá dizendo que ele não sabia quem era a Isabelle Huppert.
É bom. É. Já ouvi falar dela, mas eu queria conhecer, ver, saber um pouco mais a respeito. Calma, tá? Não tava stalkeando ainda, não. Isso aí, esse papo de Felícia deixa pra personagem dela, pelo menos por enquanto.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Bom, vamos para o próximo filme, que é Pai Wecat, Entidade Maligna, que, para variar, não precisava de subtítulo, né? O diretor é o Adam MacDonald. No elenco nós temos a Nicole Munhoz, a Laurie Holden, né, que foi a Andrea de The Walking Dead, a Chloe Rose, Eric Osborne. Esse filme aqui é um misto de suspense e terror, produção canadense de 2017. Na história, você tem o seguinte, você tem a Lia, que é a Nicole Munhoz. Ela é uma adolescente, O pai dela morreu há pouco tempo, né? E, bom, ela era uma adolescente padrão, né? Então, tem os amigos dela na escola, ouve rock e tudo mais, né? Naquelas. E, como eu falei, né? Por conta do pai dela ter morrido, pelo que se entende, recentemente, a mãe dela tá hiperdeprimida. Só que ela tá naquela depressão, uma depressão tal que a casa em que ela mora com a filha lembra o marido. A própria filha lembra o marido, né? Então ela tá nesse ponto da depressão, assim, revoltosa. E nessas, ela resolve vender a casa em que elas vivem e morar um pouco mais ao norte. Pelo que consta, cerca de uma hora pro norte. Aí a menina já fala assim, pô, mas aí meus amigos na escola e tal, e não sei o quê. A mãe falou, não, vamos fazer o seguinte então. Você continua na sua escola, né, e eu te levo e te busco todo dia. Mas aí acabou, né, aquela saidinha que ela costumava dar com os amigos depois da escola, acabou, né. E aí, né, até aí tudo bem, tá, estamos morando mais ao norte, estamos numa região que tem umas florestas meio estranhas, e aí numa das situações em que ela discute com a mãe, né, que a mãe discute com ela, ela pega um dos livrinhos que ela tem, né, porque ela curte muito thrash metal e tem uns livrinhos lá de rituais, vamos dizer assim, rituais satanistas. Ela pega um desses livrinhos, vai pra floresta e faz um ritual, desejando a morte da mãe. A partir desse momento...
Chance disso dar certo é menos 20, mas ok.
Aí, a partir daí, você vai tendo, como é que eu vou dizer, gradativamente, você vai vendo coisas estranhas acontecendo, né? A princípio, né, você vai associar com a própria menina ter ficado preocupada. Porque, assim, ela faz o ritual, né, e logo em seguida ela se arrepende. Mas, aí é aquela coisa, já é tarde demais, né? Então, no princípio, quando, por exemplo, a mãe tá na rodovia trazendo a filha, e aí vem um carro na contramão, ela quase bate e tal, ela já começa, ai meu Deus, né? Será que é por causa do ritual? Né? Será que já tá acontecendo? Então, ela vai se sentindo culpada. Só que depois disso, ela começa a ver sombras. Tem um momento em que ela dorme, né, na cama dela, e quando ela acorda, ela tá no meio da floresta. O pior é quando ela, né, conta isso para os amigos na escola, aí uma amiga dela, né, ela fala que precisa de ajuda. Aí uma amiga dela se compromete, aí fala, ah, vou dormir na sua casa e ver o que eu posso fazer. Essa amiga vai dormir na casa dela e no dia seguinte ela desapareceu. Aí você fala, putz, sumiu, não sei o quê. Não, encontram ela trancada dentro do carro da família e ela se recusa a sair do carro, ela só quer ir embora e ela não quer entrar na casa de jeito nenhum, nem para pegar a blusa dela que ficou lá dentro. E isso, né, como eu falei, vai num crescendo, até, né, até chegar na parte inevitável, né, do terror, vamos dizer assim. O legal desse filme é que é nos mesmos moldes, né, de A Bruxa, é aquele filme que ele começa tranquilo, né, e o ritmo e o terror, o suspense, eles vão aumentando. Meu, não tem jumpscare, tá? Tem aquela música de suspense que vai subindo e tal, mas quando dá o corte na música, corta a cena junto, tá? Não é aquele falso susto, sabe, de alguém botar a mão no ombro e a pessoa vai fazer tam. Não, não existe isso. Então, o filme tá super bem conduzido, tá? Super bem atuado, tá? O pessoal tá convincente no papel. Por você não ver, né, vamos dizer assim, a entidade, a criatura. Então, o clima de medo, o clima de suspense, o filme tá muito bom. Ele só tem um defeito. O defeito dele é ele ser um filme de 2017, que lá fora já foi lançado em streaming, já foi lançado em home video e só agora tá chegando aqui no cinema.
Ah, tá.
Por sinal, por sinal, boa parte dos críticos estava dizendo que apostava que esse filme ia vir para o Brasil via streaming. Eles não estavam acreditando que ele vinha para o Brasil. E isso lá em 2018, vocês já estavam falando isso. Que eles não acreditavam que ele vinha para o Brasil para o cinema. Mas chegou no cinema. Evidentemente, quem é aficionado por filme de terror, a essa altura, já assistiu o filme. Inclusive eu.
E quem não liga, não liga.
Quem não liga, não liga. Porque tem filme assim que... Vamos dar um exemplo. Corra, por exemplo. Corra é um exemplo. O Corra saiu lá fora em fevereiro. Aqui no Brasil ele foi sair em maio. Quando chegou em março que o filme estava indo para streaming, home video, porque nem o Jordan Peele acreditava que o filme fosse fazer tanto sucesso, né? Então quando chegou assim em março, já tinha a versão online do filme que o pessoal já estava baixando, entendeu? Veio a versão de boa qualidade. Mesmo assim, quando chegou maio, o filme teve uma recepção razoável no cinema, né? o tipo de público e tal, até que foi razoável. Aí, nessas, o que acontece com o Pai Wackett? Só que eu falei, foi uma janela de meses, né? Uhum. 3 meses. Já esse Pai Wackett, bom, são 2 anos praticamente, primeira coisa. Então, a segunda, pra quem tava esperando o filme, né? Vamos esperar o filme sair? Cara, 2 anos já deu. Depois de 1 ano, já fala, meu, isso não vai ser lançado aqui. O Suspiria já foi complicado, tá? Foram, sei lá, 6, 8 meses entre o lançamento lá fora e o lançamento no Brasil, já foi meio complicado. Imagina isso aqui. Então, assim, o filme é bom, mas infelizmente a chance dele fazer sucesso no cinema aqui no Brasil é pequena.
É, assim, falando de filme de terror, o fã de filme de terror, ele tá sempre buscando novas produções, novas ideias, novos tudo, né? E com isso, um lançamento acaba sendo procurado. E quando acontece de passar meses, não vamos nem falar de 1 ano ou mais, de passar meses sem qualquer previsão de quando esse filme vai sair, o cara vai atrás. E é uma comunidade, vou usar essa palavra assim, muito temerosamente, muito unida nesse sentido. Você tem sites que falam dos filmes mesmo quando vem pro Brasil, né? Então, chegou num ponto que o pessoal já desistiu de esperar uma distribuidora, né? Eu não sei o que os caras estavam esperando, passar os filmes dos Vingadores, isso aí. Mas que nem o Suspiria, né, que você citou. Passou tempo demais, sabe? Então, quem quer assistir, já assistiu. E quem não quer assistir, não quer assistir. Aí esse filme vai mal aqui, o que que eles falam? Ah, não vale a pena lançar filmes dessa linha no cinema no Brasil. Não, não vale a pena lançar esses filmes 2 anos depois, né? Aí não vale a pena pra nenhum filme. Porra, o Tarantino, eu lembro que quando tava pra sair Bastardos Inglórios, que aí saiu A Prova de Morte dele.
Sim.
2, 3 anos depois.
3 anos. O Grindhouse de 2007, o A Prova de Morte, aí lançaram só a primeira parte, né, o Planeta Terror, 2007 no Brasil, e não lançaram o A Prova de Morte. O A Prova de Morte foi sair em 2010. Foram exatos 3 anos, que eu nunca entendi por que fizeram isso.
Já basta terem quebrado a ideia do Greenhouse, né?
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Agora nós vamos para o Assista Sem Medo, em que cada um de nós indica um filme que a gente indica e acha divertido e acha bacana. E eu vou começar falando de um filme que eu adoro. E esse filme tem a Susan Sarandon e a Rose Byrne e o J.K. Simmons. Estou falando de A Intrometida, filme de 2015. A Susan Sarandon é a Marnie, que se muda para Los Angeles para ficar mais perto da filha dela. E a filha não quer a mãe por perto. O título A Intrometida parece que é sobre a Marnie se meter na vida da filha, mas na verdade a Marnie começa a se meter na vida de um monte de gente, só que ela começa a mudar as vidas dessas pessoas para muito melhor. A Susan Sarandon tá incrível nesse filme. Eu gosto muito desse filme. E, como eu falei, ainda tem o J.K. Simmons aí fazendo uma pontinha. É um filme leve, é um filme descontraído, né? Se você quer desocupar a cabeça de problemas que estejam acontecendo, você vai ver aí A Intrometida. Ricardo Pinheiro, que filme você indica?
Tem um filme que eu gosto muito, muito mesmo. Eu indicaria que já sabe, pessoas aqui, ouvintes, vão dizer: ah, eu conheço esse filme, eu gosto. Um Sonho de Liberdade, baseado num texto, num livro do Stephen King. Apesar de eu não ser fã do Stephen King, o filme é, para mim, um dos melhores filmes, um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. A história do... Os protagonistas são o Tim Robbins, esposo da Susan Sarandon, né? E o Morgan Freeman. A história de 2 prisioneiros na prisão de Shawshank, no período de 1930, 40, até os anos 60, né? E o filme é muito bonito. Me marca muito. Tem frases que me marcaram, que eu me lembro sempre do filme. E a questão da luta deles pela liberdade. O papel do Tim Robbins é de um contador, que ele vai preso, acusado de ter cometido um homicídio, e depois é provado que ele não cometeu. Mas todo o plano dele, todo o planejamento, o projeto dele, no final do filme ele consegue fugir do presídio. Ao mesmo tempo, a parceria dele, a amizade dele com o Morgan Freeman, que é um filme assim, me marcou muito. acho que é um filme que eu posso indicar sem medo, que eu gosto muito, assim, vale muito a pena ver, e ver, e rever, e rever.
Tá certo. Edson, qual é o filme que você indica hoje?
Hoje eu vou indicar uma comédia, é um filme de 87, que é Spaceballs, que aqui no Brasil ficou com o título ridículo de SOS Tem um Louco Solto no Espaço. Filme que é dirigido pelo Mel Brooks, e além do próprio Mel Brooks, também tem o Rick Moranis, o Bill Pullman, o John Kent, o Michael Winslow e o John Hurt no elenco. Né? E basicamente é uma paródia de Star Wars, né? Onde o Rick Moranis faz o Dark Helmet, né? Que é a versão do Darth Vader para esse filme. O Mel Brooks faz o presidente Scroop, né? E a Daphne Zuniga faz a Vespa, né? Que seria a princesa Leia, né? E, bom, como por ser uma paródia, evidentemente, vamos dizer assim, todo tipo de piada que a gente pensa sobre Star Wars, né? Até o cabelo headphone da princesa.
Eu acrescentaria que ele não tem piadas com outros filmes, como Aliens, Oitavo Passageiro. Ele tem... Não lembro se ele tem referência à Jornada nas Estrelas, mas ele tem um dos melhores adesivos que eu já vi para a nave. Aliás, a abertura do filme é aquela nave que passa 3 minutos passando, aquela nave simplesmente absurdamente grande, e o adesivo colado perto dos motores. Não paramos para ninguém. Meu Brooks é espetacular.
Bom, a piada sobre Star Trek é a piada do teletransporte.
Ah, é verdade.
E quando ele é transportado, ele sai do avesso, né? Sai a cabeça virada do avesso. Aí ele volta inteiro, ele fala assim: ah, eu vou andando. Aí você descobre que o lugar que ele tá indo é a sala do lado.
Verdade, verdade. Maravilhoso, maravilhoso. Ótima indicação.
Eles fazem piada até com Transformers, que é a nave que eles estão, que vai tirar o ar do planeta, no final ela vira uma empregada gigante.
E o Spaceballs, a ideia surgiu fazendo História do Mundo Parte 1, porque no final tem o trailer do História do Mundo Parte 2, que não existe, que tem o Hitler no gelo e os judeus no espaço. Jews in Space! E aí veio a ideia do Spaceballs. Eu sei disso porque eu gravei sobre História do Mundo Parte 1 pro Primavera para Brooks com o Thiago Andrade. O programa dele, que um dia vai se completar. Um dia. Ah, Ricardo, para a gente encerrar hoje, você falou que tem um evento que vai rolar no Corpus Christi. O que, que é? É religioso ou a sua religião é a computação?
Não, não. Minha religião não é a computação, mas digamos que é um hobby muito querido. Com convite aos ouvintes da Combo, que puderem comparecer, no dia 20 a 22 de junho próximo, ou seja, quinta, sexta e sábado do feriado de Corpus Christi, vai estar acontecendo a Retro Rio, que é um encontro carioca de colecionadores de microcomputadores clássicos. Clássicos porque velho é o seu PC, vale lembrar isso. E vai estar acontecendo num espaço da Prefeitura do Rio de Janeiro, que é o Centro de Arte Carlos Gulbenkian, Rua Benedito Hipólito, número 123. Para você que está precisando se situar, atrás do Terreirão do Samba, pronto, perto do metrô Praça 11, próxima estação de trem da Central do Brasil, a entrada é franca. A gente vai estar lá das 10 horas da manhã até as 6 horas da tarde, nesses 3 dias. Um dos dias, no sábado, a gente vai ter algumas palestras acontecendo. Então, se você tiver interesse em ir conhecer, ver um pouco de computação clássica, uma coisa um pouco diferente. A propósito, se você for e levar 1 quilo de alimento não perecível, você vai participar de um sorteio de brinde no final do dia. E esses mantimentos vão ser doados para um trabalho que um grupo tem organizado, que é o pessoal do Sopão Vegano, que está fazendo um trabalho com as pessoas de rua. Tá? Com pessoas em situação de rua, eles têm feito um trabalho. Então a gente já está coletando mantimentos para ajudar a iniciativa deles. Então, se quiser, o prazer da sua visita, sinta-se à vontade. A entrada é franca, de graça, não paga nada. Vai ver esse bando de doidos com as suas máquinas maravilhosas.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.